Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora mais um Fórum 11:30, nesta sexta-feira, 31 de janeiro. Sextou aqui no programa e a gente está aqui no nosso novo estúdio itinerante aqui.
Estúdio da Chopana da Fórum. Estúdio do Mato.
Estúdio do Mato, nesta sexta-feira, aqui no estúdio itinerante do Fórum 11:30. Hoje a gente vai falar da crise do governo Bolsonaro, com a possível demissão do Onyx Lorenzoni. A gente vai falar também sobre o coronavírus, a fala da Dilma, vamos falar do fim da meia entrada. A gente teve mais cedo entrevista com o presidente da Uni, com o Plínio Teodoro.
Eita! Estão ligando para mim.
Estão ligando aqui para mim.
Quem que é?
Estão ligando, vamos lá, não me
ligue. É a Dona Francisca.
É, tá me ligando.
Dona Francisca, não ligue agora para mim. Dona Francisca, não seja chata, Dona Francisca.
Não, vamos tirar
não,
aqui.
Tira esse telefone, Dona Francisca. Quem é a Dona Francisca? Ah, já sei quem é a Dona Francisca.
Pois é. Bom dia, Dona Francisca. De Florianópolis, de Porto Alegre, de, vamos ver, de onde mais. Bom dia, Petralhada querida, bom dia de Sorocaba, bom dia de Caxias do Sul, boa sexta. Bolsonaro passa por cirurgia de vasectomia, olha só como ele é viril e machão. Pois é, ontem ele foi para o hospital das Forças Armadas e aí até...
É o porque pinto você... de pano, que se fala no popular.
E
ele toma o Cialis.
É verdade, ele vai ser revelado pelo Tormenta, né?
Está no livro da Thaís Oyama, lá no finalzinho, ninguém tinha percebido, eu fiz uma notinha, só para avisar os amigos que não tem problema nenhum tomar Cialis, porque até o seu Jair toma, entendeu? É uma coisa... Eu fico imaginando assim, eu não tenho nenhum problema, se tiver que tomar Cialis um dia, eu vou tomar na mó boa, entendeu? Eu acho que é muito melhor tomar Cialis e fazer o que você gosta do que ficar sem fazer o que você gosta. Mas... O lance é que eles são fixados em virilidade, né? Eles são tarados. O Frota era outro, tarado por virilidade. O Lobão só fala disso. Eles só falam da macheza deles, do pinto deles. Eles vivem com pinto na boca. E aí, de repente, o cara toma Cialis. Eu conversando... Aliás, quero mandar um abraço e um cheiro para o presidente Lula, sabia? Uhum. Quero mandar um abração para ele, porque quando a gente esteve lá na entrevista com ele, você lembra muito bem,
sim,
a gente terminou a entrevista, o Lula falou, Olay, me dá uma coisa, quando você faz aquelas lives lá, que tem araucária lá atrás, onde é aquilo?
É.
Eu falei em Gonçalves, presidente, rapaz, que porra, que lugar bonito da porra, rapaz. Eu ficava lá na cadeia assistindo lá e falava, porra, queria estar lá com o Rovai. Então, presidente, o dia que o senhor quiser vir aqui, essa casa está à sua disposição. A gente interdita para o senhor, tá bom? E aí eu ia falar disso. Eu acho que ele não está tomando Cialis, não, viu, pelo que ele me disse.
É, não está, né?
Ele falou que não.
É.
Falou que não precisa. Ainda perguntei, mas que horas que o senhor faz sexo? O dia inteiro tem gente com o senhor? Rovai, eu acordo aí. Às 5 da manhã, faço uma hora de sexo e depois uma hora de esteira. Esteira e sexo. Na ordem diferente. Sexo primeiro, uma horinha, e depois uma horinha, uma hora e 10 de esteira. Esse é o presidente Lula, que está voltando aí a cena política e que vai mudar em muitos lugares a eleição municipal. Aguardem o que eu estou dizendo. Muitas cidades que não elegeriam prefeito vão eleger por conta do Lula fazendo campanha. Não elegeriam prefeitos progressistas.
É isso aí. E, então, acabou o mistério hoje, então, que o Bolsonaro tinha ido para o hospital ontem e revelou-se hoje que foi por conta de uma vasectomia.
Vitor, vasectomia para quê? Se ele é broxa.
Chamou a atenção que foi a segunda vez que ele se submeteu a esse procedimento.
É.
Não deu certo, né, a primeira.
Não deu. Não deu porque, segundo a Patrícia Lelis, tem uma questão genética ali. Aí vê que a agulha era muito grande, o tamanho do periquito.
Já sei.
A Patrícia Lelis é quem falou isso. Não tenho nada a ver com isso, não conheço o periquito de ninguém. Ela que conheceu, disse que ela foi namorada do Eduardo Bolsonaro, você sabe?
Eu sei.
Ela foi namorada dele. E aí ela disse que...
Então, olha só, na verdade, foi a segunda vez, porque ele gravou, até na campanha de 2018, um vídeo onde ele aparecia do lado da filha dele, a Laura, né, que foi a fraquejada, né, segundo ele, que hoje tem 10 anos, e ele disse que desfez a vasectomia para que a mulher dele, né, a Michele, pudesse engravidar. Então foi por isso que ele tinha desfeito para poder engravidar com a Michele.
Eu acho que aquela a Laura...
Por isso que ele fez de novo agora. Entendeu?
A Laura sei lá, deixa para lá. Eu não sei não, não boto fé. Mas enfim, não, segue o jogo.
Vamos falar de coisas...
Michele, um beijo, viu?
Sérias aqui pro país.
Aliás, vamos dar um beijo pro Sérgio Moro e pra sua conge.
Pra Rosângela, aqueles
conge.
Conge.
A conge dele, que fazem aniversário de casamento. Ai, que bonitinho.
E eles estão marcando a celebração pelo Instagram.
Tão fofo. Aí eles colocaram no Instagram a celebração. Pede para todo mundo seguir, desejar votos. Então, aqui eu estou aqui muito carinhosamente desejando votos para que vocês fiquem sempre juntos, para que não poluam outras famílias. Fiquem só ali, restrito à família de vocês. Tá bom, já tá bom.
Vamos
você e sua conta. Viu?
O...
Tudo de bom para vocês.
Muito amor,
né? Tá bom, parem por aí.
Hoje
não precisa.
Feliz. É
não precisa popular.
Né?
Tá não precisa. Sextou, né?
Sextou aqui.
Não, mas
é
não,
fofoca,
gente, o ministro,
né?
Ministro da Justiça. Cara, é que a gente. São coisas assim que você fala. O cara é ministro da Justiça do país. Né? Ele usa as redes sociais para ficar falando de aniversário de casamento, cara. Você vê a desqualificação total. Né? Eu fazer essas palhaçadas aqui, eu não sou ministro da Justiça. Sou blogueiro. Entendeu? A gente faz isso aqui para conversar com os amigos, para trocar a figurinha no horário com a comunidade fórum, com as pessoas que a gente gosta e que, eventualmente, podem gostar da gente também. Então, a gente brinca. O ministro da Justiça é um ministro da Justiça diferente.
Acho que tem um pessoal que gosta, né, um pouquinho da gente, né, que vem aqui, vai estar mamado. Ainda não. Chegou.
Não, mas ontem foi boa a festa, viu?
Vai estar ótimo. Precisamos um pouco de humor para sobreviver à barbárie. Pois é, gente, tem que ter muito humor porque não tá fácil, né? Bom, mas vamos falar de notícias graves aqui. O país, o Bolsonaro, superou o Temer e jogou 38,4 milhões de trabalhadores brasileiros na informalidade.
Tá errada essa manchete. São novos empreendedores.
Ah.
Empreendedorismo no Brasil cresce com Bolsonaro. Esse deveria ser o título.
Depende, né? De tudo do
vocês ponto mudam de vista, tudo, né? Vocês acabam. É mau humor imenso com esse governo. Sabe, as coisas estão melhorando. O país nunca foi tão bom como agora. E fica essa mídia petista, essa mídia comunista querendo mudar a realidade. Empreendedorismo cresce com Bolsonaro. Esta é a manchete.
Pois é, esse índice foi divulgado hoje pelo IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, contínua, e equivale a 41,1% da força de trabalho. Então, ou seja, quase a metade dos trabalhadores brasileiros estão sem carteira assinada, trabalhando por conta própria.
Cara, essa foto que a Tati pôs agora aí, tá rodando, do menino com iFood, em Belo Horizonte. Bicho, essa foto é a tradução do Brasil de hoje. Parabéns a Tati aí por ter escolhido ela nesse momento. Foi de excelente escolha, viu, Tati? É isso. É o país afundando e o garoto de bicicleta indo entregar comida para o burguês.
Aliás, a gente vai falar aqui um pouquinho também.
Que é aquela cena que parece o Titanic, deles jantando, todo mundo olhando, os carros boiando, passando, e os caras assim, pegando vinho, tomando, daqui a pouco volta a câmera. Se fosse um filme, você falava realismo fantástico, né? Aí tá todo mundo alagado no restaurante, todo mundo com o pé pro alto e as pessoas olhando como se aquilo não tivesse nada a ver com elas. O país afundando e a elite brasileira dizendo: gente, a economia vai bem, a bolsa tá dando altos lucros. Não sei de onde ficam esse pessoal aí xingando o bolsinho de cocô.
O Renato está inspirado hoje. E em Minas, aqui onde a gente está, não está.
Eu usei aqui a frase aqui. Que o cara usou aqui, tá? Eu só estou fazendo. Só estou fazendo eco aos nossos internautas e colaboradores do chat.
É isso aí. E em Minas Gerais já tem.
Que passarinho é esse que está cantando?
É verdade.
Verdade, velho. Olha só, aqui é assim, tem passarinho, gente.
É, gente. Olha só, já são 55 mortos, 65 feridos e 45 mil desabrigados em Minas por conta dessas chuvas fortes que o estado está enfrentando. E a Dilma, ela...
Deixa eu só dizer uma coisa. Aqui tem uma pergunta muito séria da Bernadette Oliveira. Ah, esse casal é super, falando nisso, Dri, cadê os posts para o canal vegano? Hã? Você não fala mais aqui do Portal Veg.
portalveg.com.br.
Está sendo atualizado diariamente, gente. Tem 5, 10 posts dia.
Tem
coisas muito legais. Foi lá que eu descobri, por exemplo, que a Xuxa é vegana.
Isso, ela é uma das principais ativistas da causa vegana contra a crueldade animal. Então, acompanhem lá, portalveg.com.br, tem redes sociais, tudo lá tá indo. Mas, enfim, estava falando da Dilma, que foi às redes sociais para cobrar o presidente Bolsonaro, né, da omissão perante a tragédia que acontece em Minas. Aí ela escreveu: quantos mineiros devem morrer, ficar feridos e perder tudo para que Bolsonaro acorde de seu silêncio e omissão sobre a maior tragédia causada pelas chuvas na história de Minas? O que mais precisa acontecer para que ele lembre que Minas existe e ofereça apoio e ajuda ao Estado? Pois é, né? Você não vê.
Olha só.
Ele faz
o que né? A gente está em Minas, aliás, né? Nós estamos em Minas Gerais. Tem gente perguntando: cadê os emojis com o rostinho de vocês da fora para a gente usar? Ia ter
fazer,
emojis com o nosso rostinho, né? Não fizemos ainda.
A gente vai fazer.
Não, tem que fazer. Trata-se de canário da terra, esse passarinho que está cantando. Olha lá, legal, Celine. Obrigado pela dica. Passa o endereço, Dri. portalveg.com.br. Ô, vai, você é um cara bacana. Brincadeira, adoro os dois. Parabéns pelo trabalho. E o caso da cirurgia do Bozo? A gente vai falar disso. A Dilma... eu queria falar da Dilma o seguinte. Primeiro, um beijo para ex-presidente Dilma. Eu eventualmente critico o segundo mandato da Dilma, eu acho que eu tenho razão, mas tudo bem, tem gente que discorda. Eu acho que o governo dela se perdeu depois de 2013, deu uma ajustadinha para conseguir e ela foi reeleita ali de raspão, né? E depois ela meio que se rendeu aos seus detratores. A escolha do Levi foi a escolha do seu impeachment. Essa é a minha opinião. Se ela tivesse escolhido o Stedley para ministro da Economia, ela estaria até hoje na presidência. Ela estaria na presidência e o Lula talvez fosse presidente hoje. A gente, ao invés de radicalizar para um lado, radicalizou para o outro. Tinha que ter escolhido Márcio Postman, tinha que ter escolhido as pessoas que fossem nossas. Você perde com o teu time dentro de campo, você não perde, sabe, escolhendo outro jogador, não dá. Campeonato é teu time, brother. Vai até o final com ele, confia, né, nas pessoas. Ia ter gente na rua defendendo o governo, dava aumento de salário mínimo, tirava. Veja, entregou com um caixa altíssimo de reservas internacionais do país para o Temer e para o Bolsonaro privatizar tudo e jogar esse dinheiro fora, para usar esse dinheiro para enterrar o país, em vez de chegar ali e falar: aumenta o salário mínimo, vai para 1.200, dane-se. Ah, demagogia, populismo. Ô, meu irmão, eu vou distribuir renda nesse país. Imposto sobre fortuna, não passa no Congresso. Dane-se, vai lá, dá decreto, enfrenta o Congresso, bota o povo na rua, faz manifestação em frente ao STF, faz como o Bolsonaro está fazendo. Isso daí tem que valorizar o Bolsonaro, Dri. O Bolsonaro está enfrentando, querendo ou não, eu não sei, eu nunca vi dar certo também desse jeito que ele está fazendo. Mas está dando até agora. Ele está lá enfrentando todo mundo e está indo bem. No sentido de que ele está ganhando as disputas, inclusive com a Globo. Ele não está dando dinheiro que a Globo quer. E ponto final. Sabe, agora ele está brigando com o Onyx. Outro dia ele brigou com o Moro. A gente vai falar disso. O que essa história da Dilma, e aqui de Minas Gerais, ela era para ser senadora. Por que, ela não se elegeu? Se elegeram pessoas ineptas para o Senado aqui em Minas, por conta de toda a campanha concentrada em Minas e no Rio de Janeiro de fake news. Se tem lugares que foram impactados pelas fake news, que foi avassalador a campanha, precisa ver de onde veio esse dinheiro dos WhatsApps que se entraram fogo em Minas e Rio, que eles sabiam que eram os estados decisivos para ganhar a eleição. Isso daí a história ainda vai explicar um dia o que o seu Zemo, o seu Itzel, o seu Bolsonaro fizeram nesses lugares. Então, ela era para ser senadora da República, para ser presidente, continuar presidente.
Exatamente.
Né? E aí, eu acho que tem muitos... Os erros dela o tiraram do poder também.
É isso aí. Obrigada, Bernadette, já aqui inscrita. E é essencial pensar em alternativas alimentares cidadãs, com certeza. E já que você falou em fake news, você viu que teve uma fake news criada pelo próprio Planalto, né? Que disse que tinham mais de 30 sertanejos tinham ido fazer uma reunião para discutir a meia entrada, o fim da meia entrada. Só que parte dos artistas que aparecem na lista, que foi divulgada pela SECOM, como se tivessem participado dessa atividade com o Bolsonaro, na verdade, foram para as redes sociais dizer que não, que eles não foram a encontro nenhum e que era fake news. E aí a gente tem aqui o Matheus, eu não sou muito do sertanejo, mas é da dupla Matheus e Cauã.
Ah, Matheus e Cauã, claro.
Não conheço muito. Aqui ele estava nos Estados Unidos, aí ele postou que estava nos Estados Unidos tentando tirar férias e ficou sabendo do que está acontecendo, mas não acreditem em tudo que leem na internet. Só que quem tinha divulgado que era o Planalto, então assim, o próprio Planalto divulgando uma fake news, porque na verdade eles tinham divulgado uma lista com 30 nomes e poucos deles...
Olha só, mudando de assunto aqui. Bom dia, Rovai, não concordo. É fácil falar depois do leito derramado. Edmilson, você pode não gostar de mim. Você pode falar que eu sou burro, que eu sou feio, que esse boné é horroroso. Mas não fala isso, irmãozinho. Edmilson, deixa eu te falar uma coisa. Eu falava durante o governo Dilma que ela estava errando. Eu cansei de dizer que o objetivo da Lava Jato... Antes de eles falarem impeachment, que era o impeachment da Dilma e a prisão do Lula. Cansei disso. Vai no meu blog, vai olhar 2014, final de 2014, vê começo de 2015. Né? Quando escolheu o Levi, eu falei que era uma escolha abjeta. Eu falei pessoalmente com a Dilma, numa entrevista, que estávamos eu, Miro, Nassif, Maria Inês Nassif, e eu não lembro mais quem estava, não sei se o Eduardo Guimarães estava, acho que não. Eram 6, 7 pessoas dentro do Planalto. Foi a primeira entrevista que ela concedeu, talvez. Ela chamou os blogueiros depois de ganhar a eleição. Eu era um deles. E eu falei, presidenta, a senhora começou perdendo todas as votações no Congresso. Né? O seu governo está recuado. A senhora... está sob chantagem, o Eduardo Cunha disse que vai aprovar uma série de medidas que são populistas e de interesse de segmentos que não precisam, mas que vão desequilibrar o orçamento. Lá, 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 lá. O que a senhora acha disso? Ela olhou para mim e falou assim, eu não perdi? O que, que eu perdi? Aponte os projetos que eu perdi. Ela estava perdendo tudo. Falei, presidente, eu posso apontar várias. A senhora perdeu a presidência da Câmara. Falou, eu não era candidato? Eu não era candidato. Mas... A senhora apoiou o Eduardo Cunha, então? Não, estou dizendo que eu não apoio ninguém. Não tem problema, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, eu vou trabalhar com ele. Trabalhou nada, não é verdade. Então, assim, isso não é aqui agora fazer acerto de contas com o passado, não. É para olhar para o futuro. Se a gente ganha uma eleição, a gente tem que fazer o governo que acha que tem que fazer. Não é fazer o governo do adversário. Infelizmente, sob chantagem, sob ameaça, a gente não teve a coragem de enfrentar os touros que estavam ali, né? O Aécio, o Eduardo Cunha, o Temer, e foi sendo engolido pelo processo da Lava Jato, que também não é fácil de enfrentar. Não estou dizendo que é fácil, mas era possível ter saído dali de cabeça erguida, e não foi o que aconteceu. Deu uma resistidinha, tal, mas a entrega do governo do jeito que se deu, eu sinto um pouco de vergonha, sabe? Eu sinto. Aí você pode falar o que quiser do Maduro, eu discordo dele em quase tudo. Nessa, eu acho a gestão, eu acho que aquilo que a esquerda se tornou na Venezuela não nos interessa, de verdade. O Chávez ainda tinha um componente carismático e tal, mas já estava se degradando, de alguma maneira, o governo. Por quê? Porque os caras colocam propaganda do governo em ambulância. Eu, sinceramente, discordo desse tipo de ação. Mas o Maduro resistiu. Ele resistiu. Ele enfrentou aquilo lá, foi conversar com as Forças Armadas, acertou-se ali com eles. A gente sequer fez isso. Né? Não teve nenhuma medida de resistência.
Vários comentários aqui. O golpe foi uma tragédia anunciada a partir da escolha do Temer como vice. Comentário da Ione. A Coraline diz que a Dilma foi abandonada pela esquerda, para a Doralice. Na época do golpe, o PT tinha uma direção fraca, incompetente, não teve competência para lutar. E a Denise comenta aqui que o Planalto não é governado pelo rei das fake news, como confiar? Por isso ninguém confia nesse safado, como ela diz aqui, do presidente Bolsonaro. Pois é, e até o Dedé Santana dos Trapalhões, ele também disse que foi usado para defesa de um discurso contra o fim da meia entrada, que foi o que eles divulgaram no evento, né? E ele diz: é um absurdo dizer que eu estava lá para defender isso, eu nem estava sabendo. E hoje de manhã, mais cedo, às 8h30, o Plínio Teodoro, nosso editor de política aqui do site da Fórum, entrevistou o presidente da Uni, o Iago Montalvão, e ele falou sobre a proposta do Bolsonaro de acabar com a política da meia entrada, criticou, disse que foi um direito conquistado, né, através do movimento estudantil, e diz que a atitude do presidente tem várias contradições. Ele diz que a história da meia entrada começou em 1940, antes mesmo da ditadura, e a aprovação foi uma unanimidade na época e teve apoio, inclusive, do Bolsonaro, quando foi aprovado no Congresso, quando ele era deputado, que ele ficou quase 30 anos, né?
28 anos.
28 anos lá. Então ele disse que, e ele ainda reforçou que a meia entrada é uma forma de fazer com que o jovem se interesse pela cultura, um estímulo para que ele acesse esses espaços. E isso faz também com que os eventos passem a ter um público jovem, um público mais diversificado. Então é um retrocesso acabar com uma política de meia entrada para os estudantes.
É isso, acho que eu não preciso falar muito assim. Tem muita gente que discorda do uso das distorções que a meia entrada causa. Eu tenho amigos que eram donos de espaços culturais, tal, falar assim, porra, velho, eu tenho que jogar o preço lá em cima, porque eu só trabalho com jovens. Aí eu tenho que colocar o preço que seria 15 em 30 ou 20, ou 25 por conta da meia entrada. Porque aí os garotos que não estudam pagam pelos aqueles que estudam. Acaba que cria outra distorção. Tem talvez problemas aí, mas o problema não era tirar de todos. Tirar, talvez fosse dar para todos. Fala, até os 21 anos de idade, você é considerado a partir dos 60 e até os 21 você tem meia entrada. Ah, se é estudante ou não, não importa. Podia ser um outro nível de. Porque você não tem a partir dos 60, 65 anos, é que a pessoa tem o direito, por exemplo, a andar de ônibus de graça. Que também, por exemplo, cria problemas. Uma cidade como Santos, que é uma cidade onde tem um alto índice de aposentados e idosos, e que são praticamente a ampla maioria daqueles que usam ônibus é idoso ou jovem. A passagem tem que acaba tendo que ser cara, porque ou anda de graça o idoso ou tem meia passagem o jovem. Então, você entra no ônibus, metade do ônibus de Santos é composto de idoso que não pagou, porque eles acabam andando de ônibus, porque como não paga, eles andam de ônibus. O resto não paga. Então, por isso que uma cidade como Santos devia ter transporte público gratuito para todos e devia ter uma taxa universal, não importa se anda de carro. Você paga por aquele que anda de ônibus, né? Porque você vai ter uma taxa independente se você quiser andar de carro, azar o seu. Você polui a cidade e por isso paga a ônibus. Tinha que ter um imposto, uma taxação municipal possível na gasolina, que era a taxa de transporte. Então você tem 5, 10 centavos que vão para o transporte público gratuito. Isso você vai equalizando essas questões, não desse jeito que o Bolsonaro está fazendo, evidentemente.
É isso aí. Vamos falar então agora do Onyx Lorenzoni, né, o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB, de Tocantins, anunciou a interlocutores que a demissão de Onyx Lorenzoni por Jair Bolsonaro da Casa Civil já é dada como certa e que ele mesmo já teria sido sondado para ocupar o cargo.
Quem?
O senador Eduardo Gomes. Humilhado após o vai e vem envolvendo a demissão do assessor José Vicente Santini por uso da aeronave, né, da FAB, Lorenzoni se reúne hoje à tarde com Bolsonaro para decidir o seu futuro.
Veja, o Lorenzoni, que é o primo do Lorenzetti, o chuveiro, né?
Vai estar muito inspirado não, hoje, gente.
Não sou eu que isso é apelidinho dele na Câmara do Congresso, gente. Não sou eu que sou engraçado. É a vida que é engraçada mesmo. Onyx Lorenzetti aqui, o Eric está dizendo. Está vendo? Não sou só eu. É o primo do chuveiro. Ele está se humilhando que nem um ouro. Só falta chorar agora. Faz que nem o Moro, faz bico e chora para o Bolsonaro, pede uma segunda chance, que quem sabe você consiga. O Bolsonaro humilha todo mundo que se aproxima dele, Adri. Se você quiser ser humilhado, aproxime dele. Isso não pode dar certo. Isso não pode dar certo. É necessário uma reação dessas pessoas. O Rodrigo Maia ontem foi escrachado. Destruíram o Rodrigo Maia nas redes. Quem que destruiu? O pessoal do Bolsonaro. E por quê? Porque ele tá. O T tá livre, lá tá bravinho, porque o Supremo chamou ele. Eu não tô acompanhando muito essa história do Tetão lá, que é o cara que deve ganhar dinheiro por tabelinha ali do. Aliás, falando em ganhar dinheiro por tabelinha, nós vamos falar que a gente ganhou mais um processo
tá aqui na
que a nossa banca de juristas, os nossos advogados, André, Gabriel e Rodrigo, a Trinca, que ganha todas, derrotou mais uma tentativa de castrar a liberdade de imprensa da Fórum. Parabéns ao André Rota Senna. André, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. O André, inclusive, é um advogado que está entrando na vida pública, parece, viu, Adri? Ele parece que vai ser candidato a prefeito lá na terra dele. Desejo sorte e sucesso. Espero que ele não nos abandone na defesa dos nossos interesses. Porque ele, junto com o Rodrigo e com o Gabriel, estão dando de goleada naqueles que tentam nos intimidar. Foi um bar, né?
Eu já vou falar desse processo.
Já mudei de assunto.
Antes, eu só vou agradecer o superchat da Beth e ler o comentário dela, que ela disse que foi bem colocado, vai definir idade para o uso da meia entrada ajudaria, pois sabemos que há muita mutreta também. Tem formas de monitorar e dar gratuidades. Antes de falar aqui também do processo que a gente ganhou ontem, Vou lembrar que você pode ser membro do canal da Fórum e apoiar o jornalismo da Fórum, com notícias 24 horas, tá site sempre atualizado, cada 15 minutos tem post novo, mais ou menos, e vocês podem acompanhar jornalismo independente gratuito na internet.
E vamos ter, que dia que a gente vai fazer a conversa com as pessoas na semana que vem?
Então, sugere. A semana que vem a gente vai ter todos os dias entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo pelo PT.
Já está confirmado Padilha, segunda-feira, e já está confirmado o Zaratini na terça, e o Tato parece que já confirmou na quarta. Quinta é o Paulo Teixeira, que não confirmou ainda. Sexta é o Nabil. Pessoal que conhece Nabil e Paulo Teixeira, vai lá e cutuca eles e fala: porra, vocês não vão confirmar a entrevista na Fórum? Não, que é isso? Agita aí a assessoria. E Suplicy também. Ô, Supla, qual é que é? Nós somos santista, mano. Tem que confirmar a sua entrevista aqui. E, aliás, você vai ter o direito de escolher a data, porque foi o sexto elemento, foi a bola 6. Ficou com você, você pode ser sábado, domingo ou segunda da outra semana.
Então
vamos marcar para terça da outra semana. Que dia que é?
Deixa eu ver aqui. Dia 11.
Dia 11 de fevereiro, aniversário do velho Renato. Então vamos comemorar o aniversário, brindar. Vou tomar cerveja em homenagem a ele no dia 11 do Renatão. Falecido Renatão, de 1934. Ele teria, Adri, 34, se fosse 2004, seriam 2014, 80 anos, né?
86
anos de vida hoje. Saudades do velho.
Então,
morreu com 60 anos.
Morreu jovem, né?
Morreu jovem. Eu já estou quase chegando na idade da morte dele.
Então, vamos
Será
lá.
Será que eu vou cedo também?
Renato, hoje seguro o aqui. Olha só, dia 11 de fevereiro, então a gente vai ter a live exclusiva para membros e sócios Fórum. Então, quem é membro aqui pelo canal do YouTube vai receber o link para participar dessa live, e quem é sócio Fórum pelo site, pelo programa do site, também vai receber.
Não é uma live, desculpa, é uma reunião.
É uma reunião de trabalho.
É uma reunião onde a gente vai discutir o futuro da Fórum do YouTube.
Exatamente.
Com as pessoas que vão estar ali. A gente vai propor algumas coisas, vai trazer uma apresentação, vai dizer as nossas ideias, o que a gente está pensando para o canal de educação e tal, e vai ouvir os participantes.
É isso, né? Aí.
É uma reunião de trabalho ao vivo e a cores para quem é membro e membra.
E para quem é sócio da Fórum.
E quem é sócio da Fórum.
Pelo site. Porque as pessoas perguntam, aqui na verdade tem esse programa do YouTube, tem também o dos sócios, que é bem mais antigo, que a gente fez pelo site.
Aí você pode se perguntar: pô, mas eu não vou poder participar, eu gosto tanto de vocês. Pô, vira membro, é baratinho, R$7,90.
E você ajuda a gente, porque a gente
vai enfrentar esses processos.
Esses processos que eu vou agora explicar aqui, que
Explica
foi
aí,
esse processo vitorioso de ontem, que a gente teve uma sentença do juiz Carlos Ortiz Gomes, da 9ª Vara Civil de Santos, que proferiu essa sentença. Foi um processo movido pelo bar da De Leone. É um bar que, como vocês devem se lembrar, quando teve o massacre de Paraisópolis, que 9 jovens morreram, 3 dias depois, eles fizeram uma promoção que concedia sanduíches de graça para policiais. E a gente fez a matéria falando da promoção do bar, e o estabelecimento apagou os comentários da página que criticavam essa homenagem aos policiais 3 dias após a morte dos jovens. E o bar alegava que a notícia havia retratado parcialmente a realidade dos fatos, além de causar abalo à sua imagem. Ou seja, o bar fez a promoção, a gente fez a matéria, então aí depois eles disseram que causava abalo à imagem. E aí, na decisão do juiz, ele diz que a matéria se limitou a noticiar a publicidade produzida pelo estabelecimento comercial, bem como os comentários negativos do público realizados em sua própria página no Facebook. Ou seja, eles fizeram a promoção para dar sanduíche de graça para policiais, teve uma repercussão negativa, a gente fez a matéria, uma promoção... 3 dias depois do massacre?
Não, foi no dia,
acho. Foi no dia,
né? No dia ou no dia seguinte. Foi exatamente no dia. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem um babaca chamado Gato Frieza. Vamos bloquear esse sujeito. Porque tem coisa que eu não gosto mais, é de feministo. Feministo é a pior coisa do mundo. Todos nós temos que nos admitir machistas, porque a sociedade é patriarcal e, se a gente não se assumir machista, a gente não consegue se mudar e ser legal com as mulheres e tentar minimamente ser, partilhar as coisas de forma correta. Aí vem o feministo e fala assim, você está interrompendo, Adri, esse programa é assim, a gente faz isso a vida inteira, a gente está acostumado a brincar assim, para dar ritmo. É ritmo de live. Se eu ficar aqui, esperar ela falar, eu falar, não tem ritmo, não tem graça, não tem essa... E esse é parte do programa. E aí, depois, na sequência, sabe o que ele fala? Que você é linda. Então, o cara vem aqui para falar de machismo e fica dando cantada na mulher dos outros na live. Babacão, beijos para você. Tchau.
Nossa. Mas vamos falar de superchat aqui do Gessé. Olha só, dia 11 também é aniversário da mãe dele, a Thelma Senna, também falecida aos 60 anos. Olha só que coincidência. Então, dia 11 é nossa live, nossa reunião colaborativa com todos os nossos amigos aqui da comunidade da Fórum, vai ser em homenagem à Thelma e o Renatão.
O Renatão.
É isso.
A Thelma faz aniversário?
Não, Thelma Senna, que é a mãe do Gessé de Andrade Senna, que também faria aniversário dia 11, entendeu?
Boa,
e também
fechou.
Faleceu aos 60 anos.
Estamos juntos aí. É. Pois é. É muito pouco, né? Faleceu aos 60, assim.
É.
Eu imagino quanto meu pai teria para viver ainda, quanto que seria importante ouvi-lo no momento desse, porque ele era ele foi um ativista sindical na época dos comerciários lá em Santos, nunca foi de direção de sindicato nem nada, mas participava das lutas, teve proximidade com o Partido Comunista, era daqueles caras que admirava o processo chinês, eu lembro de um Paulo, homérico, até outro dia eu encontrei o Florestan Fernandes Júnior na casa do meu amigo Rodrigo Viana, a gente foi um churrasco lá no domingo, né, Adri? Tava o Florestan no meio da conversa, falei, Florestan, rapaz, eu lembro de um pau que eu comi com meu pai, quando o teu pai escreveu um artigo no jornal defendendo o massacre da Paz Celestial, que meu pai achava corretíssimo que o governo chinês fosse lá e tivesse matou mais de 100 pessoas, né? Eles foram, porque eles estavam. Tinha um movimento contra o Partido Comunista, organizado por jovens estudantes. O movimento não acabava de jeito nenhum, estava colocando a China num processo de enfrentamento. O Partido Comunista foi lá e acabou com a porra toda, matando um monte de gente. E o teu pai escreveu um artigo na Folha de São Paulo. Eu lembro. Rovai, o que eu briguei com o meu pai, por conta daquele artigo, eu falei, eu brigava com o meu, porque o meu defendia, dizia, não, ou faz isso ou entrega o governo de mão beijada. Meu amigo, você pensa que se faz fritada sem quebrar uns ovos? Tá? Era a visão dele sobre aquela história. Hoje eu tenho menos segurança da minha tese do que eu tinha naquela época. Eu acreditava mais na democracia liberal do que eu acredito hoje. O que estão fazendo na Bolívia, o que estão fazendo no Chile, o que fizeram no Brasil, o que fizeram no Equador, continuam fazendo. Enfim, é para pensar mesmo se ela serve para alguma coisa, essa democracia liberal.
Pois é, e ontem a gente teve um caso de racismo que viralizou nas redes. A esposa do DJ, né, Renan da Penha, ela foi à agência Itaú, onde ela tem conta, e ela foi retirada do banco pela polícia, humilhada, esculachada, tudo porque suspeitaram que ela fosse uma fraude da conta, né? Ela, porque ela estava, acho que, com o cabelo liso na foto e com o cabelo cacheado ali no banco. E ela denunciou, foi para as redes sociais, denunciando o racismo dos funcionários, que ela foi submetida a um constrangimento absurdo, e como ele... escreveu também, o DJ Renan da Penha, hoje minha mulher foi até o banco e chamaram a polícia porque ela estava com o cabelo liso na foto, na identidade, e pessoalmente ela estava com o cabelo cacheado, disseram que era fraude. Como fraude, se todos os dados estavam corretos? Eles vão entrar com um processo contra o banco,
Itaú,
que duvidaram que ela era ela. porque alegaram suspeita de fraude.
Vai lá, bloqueia mais um babaca. Henrique Fantini, diz que você nem sorri do meu lado. Eu gente, sou autoritário, sou mesmo, ó. Boque no C, beijos. Vai lá cuidar da sua macheza no teu canto, seu babacão.
Bom, mas depois, só para completar essa do Itaú, e aí depois o Itaú foi às redes sociais para esclarecer que se tratava de um procedimento padrão adotado em casos de suspeita de fraude, que não teria relação com questões de
procedimento padrão para negros brasileiros.
E aí ficou pior ainda, porque todo mundo se revoltou com essa resposta do Itaú.
Rovai, você conhece algum autista? Eu vou falar disso. Eu lembro que tinha um autista em São José dos Campos que ia ser candidato a vereador na eleição passada, pelo PT. Ele sempre falava comigo, é uma figura muito legal, não sei se ele vai ser candidato de novo, mas tinha esse Henrique, que era um cara, era um jovem de uns 25, 30 anos, lá em São José dos Campos, que me procurava, sempre conversava, e ele falava, eu quero ser o primeiro vereador autista do Brasil. É interessante essa questão do... Né, quantos vereadores autistas ou quantos representantes autistas a gente tem na política brasileira? Você pensar que a Greta é autista.
Uhum.
Né?
Ela tem
uma das maiores lideranças.
Asperger, né? Asperger, né? Que é uma síndrome de que é mais na comunicação. Né?
Mas é um
tipo de autismo.
Tipo de autismo. Isso a gente poderia lançar aqui a campanha. Se você é autista, saia candidato na sua cidade. Sabe? Vamos começar a falar disso. Por que a gente não tem representantes autistas na política brasileira? Né? Porque o autista é tão excluído das suas condições. E ele tem potencial para fazer para essas atribuições tranquilamente. Eu sou padrinho, porque eu me considero padrinho sem ser. Eu não fui convidado, mas sou, porque ele me chama de padrinho, um filho do meu grande amigo Wilson Molinari, que é autista e é um caco, é uma pessoa linda, maravilhosa. Tenho certeza, por exemplo, que ele daria um excelente vereador, deputado, senador, enfim. É. E aí vou falar do Itaú. Gente, a questão ela é negra. Se fosse você, Dri, lá, não ia ter isso. Você falava, fiz chapinha, ah, beleza. Ai, que ficou melhor agora de chapinha. Mas ela é negra, cara. Ela é negra e ela tinha muito dinheiro na conta. Então, isso é um não procedimento. Procedimento é o procedimento do guarda de trânsito. Que se passa um casal branco, média idade e tal, no carro, legal, ele não para. Se passar 3, 4 molequinhos negros andando no carrinho, pode ser um Chevette 75, mas se for um carro mais caro, vai parar na hora, velho. Vai parar, vai tomar geral, vai botar a mão na cabeça, vai pro muro, vai tomar um chute na canela, porque esse é o país que a gente vive.
Pois é, e era só ver a biometria, né? Realmente é muito estranho. E aqui teve um comentário aqui também que se falou, se você é negro... preto no Brasil, você sabe que a porta giratória vai travar. Então é...
Ó, vai lá. Mayla também vai ser bloqueada. Pronto, eu sou autoritário. Já que eu sou autoritário, agora eu vou bloquear todo mundo que vem aqui encher o saco no chat, gente. Esse chat não é para isso. É a gente para conversar, para pessoas... Ah, e agora eu como jovem... Bicho, vai resolver teus problemas lá com teu feminista na tua casa.
Calma. Olha só. E a gente tem também notícia aqui do coronavírus, que alcançou seu ponto máximo e é mais contagioso surto, mais contagioso que surto de 2003. Então, a epidemia já levou a 213 mortes na China e o número de contagiados superou 10 mil. Então, por isso que a OMS já anunciou que este vírus representa uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Então, é uma grande preocupação. Né,
vou falar disso, mas deixa eu... Sabe por que eu estou bloqueando essas pessoas? Estava outro dia até conversando com um amigo meu que também fazia. Esses caras, antes eles vinham para o chat, eles ficavam nos atacando diretamente, na opinião. Agora, eles ficam fazendo outro tipo de ataque, que é para desestabilizar o teu... o teu chat. Então, eles vão lá e pegam uma questão. Para de atacar Dilma, para de atacar, por exemplo. Você está falando merda, e começa a ser super agressivos. Aí eles movimentam o chat contra você. E essa técnica, a gente já entendeu que é técnica de bolsominion. Vai ser bloqueado aqui. Claro que pode discordar, evidente que pode discordar. Só que quem assiste o programa sabe que o programa é assim. Quem chega aqui para fazer esse tipo de comentário é porque não assiste, não é da comunidade, não está aqui sempre. Vamos lá. Sobre essa coisa, ontem a gente conversava com a médica do Luca, que é uma figura sensacional. Né? Eu não vou falar nome aqui, porque às vezes... Né, uma figura maravilhosa, uma senhora de 70 e poucos anos, super sensível. E ela dizia que ela está muito preocupada com o coronavírus. A forma como ele está se disseminando, como está chegando, é algo que pode sim se tornar uma epidemia, uma pandemia de grandes proporções. Eu espero que isso não aconteça e a gente seja preservado, né, de mais uma tragédia, porque a gente já vive as tragédias cotidianas aí por conta do Bolsonaro e de sua tropa. Não está fácil viver no Brasil nos dias de hoje. Se tiver uma pandemia dessa, imaginem, do jeito que estão cortando gastos com a saúde, Idri, o que vai acontecer no Brasil.
Pois é, não vai ser que nem a China, né, que está construindo rapidamente 2 hospitais para atender 1.000 pessoas em isolamento. E com essa notícia, com essa preocupação, a gente vai terminando aqui o programa de hoje, desta sexta-feira, sextou aqui no 11h30. Logo mais o programa está disponível também no podcast, nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, entre outros. E a gente volta na segunda-feira aqui neste canal, às 11h30.
Antes de terminar, é isso mesmo, alguém disse aqui, Rovai, passa o facão, esses ratos têm que voltar para o esgoto. E a Patrícia, eles são multicontas. Então, aí você fala, você que tal, como é que eu fico fazendo papel de feminista? O pior machista é aquele que faz de conta que é feminista. Né? Você tem que admitir que o feminismo, primeiro, valorizar o feminismo, valorizar a luta das mulheres, mas não se colocar no lugar delas. Não é você que tem que reclamar.
É, te falo,
né? Você tem que saber o seguinte, as relações humanas são feitas de sutilezas, de acordos, e as pessoas convivem em harmonia se permitem esse tipo de coisa. Você, que é homem, então, toma muito cuidado para não se tornar isso. Aí o cara, eu falei isso. O que ele fez? Ele vai lá e entra com um nickname de mulher, entendeu? Uhum. Para vir aqui, porque como é multiconta, eles vão fazendo esse tipo de coisa. Gente!
É isso aí.
Beijos no coração de todas e todos. Beijos no coração de todas e todos. Partimos para o nosso final de semana.
É isso aí.
Aqui, sexta, na linda Gonçalves. Até!